sermão Emerson Duarte. E eu já quero convidar o pastor Fernando Almeida para realizar o clamor e assim darmos início ao nosso culto de madrugada pela Rádio Manhã. Pastor Fernando, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo.
Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor pastores, Emerson, paz do Senhor os nossos irmãos, amigos, ouvintes que estão participando conosco deste culto. Vamos orar ao Senhor, iniciando o nosso culto da madrugada. Eterno Deus, soberano Pai, clamamos pelo poder que há no sangue do teu Filho Jesus, suplicando o teu perdão, a libertação, a comunhão, ó Pai, e a operação gloriosa, poderosa do teu Espírito neste culto, na vida de todos que estão participando, nos lares, nas famílias. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Saudamos a todos os nossos ouvintes do Brasil, no exterior, com a paz do Senhor. E hoje nós estaremos lendo no livro de 2 Samuel, capítulo 9, no verso 7. Repetindo, 2 Samuel, capítulo 9, verso 7, que diz assim: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, de teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante porque ele fala de uma história maravilhosa descrita na palavra. A gente vê aqui que era costume dos reis, quando assumia o trono, matar todos os descendentes do antigo rei. Isso era comum em todos os reinos da terra. E Davi já aqui mostra uma posição diferente quando ele chama o servo chamado Ziba e pergunta se havia alguém da casa de Saul que tinha ficado vivo. E esse servo Ziba se apresenta diante do rei Davi e diz a ele que existe sim, tem um neto de Saul. O nome dele é Mefibosete e que mora na cidade de Lodebar. E o rei, então, tem uma atitude e manda buscar o neto de Saul para que se assente na mesa do rei todos os dias da sua vida. E nós entendemos na palavra do Senhor que Deus faz exatamente assim com o homem nos nossos dias. Por que nós estamos falando disso? Lodebar significa sem pasto. A palavra debar significa pastagens, alimento em abundante. Mas quando você usa o prefixo lo, isso é uma negação de que não existe alimento. Assim como o mundo, não há alimento para o servo de Deus. Pelo contrário, ele escraviza. Nós perdemos o direito da linhagem real de sentar à mesa do rei. Mas a atitude de Davi foi mandar buscar o Mefibosete para estar na mesa do rei. E a gente vê uma figura importante aqui, que é a figura do Espírito Santo representado na figura de Ziba. O Espírito Santo sabe onde está aquele que é necessitado, que está sendo escravizado, e o identifica e traz a presença do rei. Assim o Senhor um dia fez com cada um de nós. O Senhor também, pelo Espírito Santo, foi onde nós estávamos e nos trouxe a presença do rei. E quando chegamos à presença do rei, nós recebemos essa bênção gloriosa descrita aqui no verso 9, que o Senhor, através de Davi, disse a Mefibosete: Mefibosete, não temas. Então, nós não temos que temer nada na presença do rei, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai. Essa palavra beneficência está representando bondade, representando justiça, representando misericórdia, representando a graça do Senhor. Então o Senhor teve a sua graça a cada um de nós e nos trouxe para a sua presença. E ainda mais, o Senhor vai restituir as terras do seu pai. Isso está tipificando profeticamente a eternidade. Um dia nós perdemos o direito da eternidade, mas quando nós chegamos diante do Senhor, o Senhor nos coloca na presença dele e ainda faz a promessa de vivermos na sua eternidade. E restituirei todas as terras de Saul e comerás de contínuo na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando profeticamente da eternidade, mas enquanto nós estamos aqui, não vai faltar o alimento, a palavra revelada, as revelações, a direção do Espírito Santo para nos manter perto do rei. Então o Senhor está nesta manhã nos trazendo a sua presença, tirando a escravidão e nos dando essa oportunidade de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, que nos abençoe com a sua palavra nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós glorificamos a Deus, nós te bendizemos pela sua bênção, por esse resgate, por essa grande misericórdia, por esse favor imerecido que o Senhor teve conosco. Recebe, Senhor, a nossa madrugada nesta manhã e nos abençoe durante todo esse dia nas nossas atividades. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós até a volta de Jesus. Amém.
Rádio Manaia, anunciando o Evangelho Eterno, 6:23, 6:23, horário de Brasília, dessa quarta-feira, abraçando a você, nosso irmão, nossa irmã, em todo o país, também você que está no exterior, que alegria saber que você está conosco, conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaia, né? Você que está pela rede mundial de computadores, radiomanaia.com.br, você que está pelo aplicativo de celular aí no seu smartphone de última geração, ou você que está acompanhando pela TV Manaim e também em 100,3 FM para todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Sejam todos muito bem-vindos. Nós já recebemos a nossa porção diária de hoje, o nosso maná diário, e agora vamos dando início ao nosso pós-madrugada, que é esse momento onde conversamos com os pastores. Você já está acostumado, mas é muito bom a gente sempre falar, porque sempre tem irmãos novos, amigos novos, ouvintes novos, né? Telespectadores novos que ainda não compreenderam o que é o pós-madrugada. Então, pós-madrugada, nós conversamos com os pastores sobre o tema trazido na madrugada. E o texto hoje em 2 Samuel, capítulo 9, verso 7, e o pastor Paulo Cosmo trouxe aqui. Mas antes da gente dar o start aqui, a saída, né, o início aqui do nosso pós-madrugada, eu quero pedir a você que está em casa, por favor, que ore pelo nosso irmão adolescente, o Daniel. Ele é aqui da Igreja Cristã Maranata de Eldorado, aqui na Serra, Eldorado 3, e ele precisa das nossas intercessões, das nossas orações. Vamos orar pelo nosso irmãozinho, né? Daniel, anote aí na sua agenda, no seu papel, coloque na Bíblia, na hora que você for orar, lembre-se do Daniel de Eldorado 3 aqui na Serra, tá bom? Também peço oração pela irmã Francisca, aliás, irmã Valdiva Simões. Ela está na UTI, o estado dela é grave. Ela é sogra do pastor Márcio, lá de Xanxerê, em Santa Catarina. Ela está no hospital e precisa das nossas intercessões, precisa de uma bênção do Senhor, né? Toda a família preocupada, claro, não é diferente. E gostaria que você que está em casa orasse por ela, irmã Valdiva. Se você não lembrar o nome, ela é sogra do pastor Márcio, lá de Xanxerê, em Santa Catarina. Agora sim, um abraço à irmã Francisca e à irmã Georgina Lobo. Elas são da Igreja Cristã Maranata de Jurema, no Ceará. Não perdem uma madrugada, não perdem um pós-madrugada. E a gente manda aqui um abraço para as irmãs e o nosso muito obrigado por estar conosco aqui, tá bom? Muito bem, meus queridos, estamos aqui com os pastores Luciano Rangel, Ricardo Diniz, Fernando Almeida, Paulo Cosmo e o diácono Emerson Duarte. No início eu falei obreiro, não que nenhum demérito, né? Mas é só para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Onde você viu obreiro é diácono Emerson Duarte. Daqui a pouquinho a gente fala com ele. Ele está nos visitando aqui, nos dando a honra. Ele é de Coqueral 2, Coqueral Itaparica 2, um bairro aqui de Vila Velha, onde está o pastor Sebastião Leone, que autorizou a vinda do nosso irmão aqui nessa manhã. E nós estamos felizes por isso também. Deixa eu começar aqui com o pastor Paulo Cosmo. Pastor, rapaz, senhor, tinha tempo que eu não vi o senhor, hein? Meu Deus, pai. Mas é assim mesmo, né? 7 de setembro teve o feriado, o pastor não pôde estar aqui conosco e já vi uma outra programação. Mas é uma honra, uma alegria sempre contar aqui com o pastor Paulo Cosmo. O texto trazido em 2 Samuel 9:7, pastor, fala sobre um jovem que era da família real, né? Era filho de Saul e que nasceu para ser rei, nasceu para ser príncipe, nasceu para reinar, por que não? E foi parar em Lodebar. Lodebar é lugar esquecido, sem pasto, seco, né? No hebraico aqui fala um lugar de esquecimento, ou seja, ninguém queria ir para Lodebar. Era um lugar que dava medo. E foi para lá que foi o Mefibosete. Mas um dia ele passou a viver com honra no reinado de Davi. E o senhor fez um link sobre isso na mensagem, porque nós também um dia, também nós, o homem nasceu não para morrer, mas para viver uma vida eterna. Mas quando entrou o pecado, ou seja, vamos aqui conjecturar. O homem foi parar em Lodebar. Perdeu o direito a estar à mesa do rei e foi morar em Lodebar, um lugar de esquecimento. Mas aprouve o Senhor Jesus a lembrar, porque o nosso Deus é um Deus que se lembra. Amém. Nosso Deus, a única coisa que Deus esquece e joga no mar de esquecimento é o pecado do homem, louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso isso, né? Porque Deus é um Deus que se lembra. E o Espírito Santo um dia nos alcançou também, né? E nos trouxe para a presença do Rei. A paz do Senhor, pastor Paulo Cosmo.
Paz do Senhor, Kleber, pastores, irmão Emerson, sejam todos bem-vindos aqui a essa reunião gloriosa. Estive ausente, né, uns dias, mas muita saudade no coração e hoje, graças a Deus, tivemos a oportunidade de voltar aqui para fazer parte dessa bancada. O texto que nós lemos é de uma riqueza assim maravilhosa, porque você imagina, geralmente naquele tempo, Kleber, pastores presentes, as pessoas que tinham um defeito físico, eles eram discriminados, eram excluídos, isso era correto, tranquilo, era uma discriminação. E Davi, que é tipo de Jesus, não tem discriminação, como o Senhor não faz acepção de ninguém. Todos são bem-vindos à presença do Rei. Está à presença do Rei. Estar à presença do Rei é você estar em comunhão com aquilo que é a eternidade, daquilo que é a eternidade. Então você entra na presença do Rei. É lógico que hoje, nos nossos dias, a gente não está vendo essa figura, né, essa geografia acontecer na prática. Mas na vida espiritual isso acontece todo momento. O homem entra na presença do Rei através do sangue de Jesus. E está descrito lá em Hebreus. Nós temos ousadia para entrar na presença do Rei pelo sangue de Jesus. Então, uma vez o sangue de Jesus derramado, a chave da porta que abre esse acesso à eternidade com o Senhor. Mas a palavra desta manhã nos fala assim que Lodebar, esse lugar que junto com o prefixo fala sem pastagem, sem alimento, um lugar de esquecimento, um lugar de dor, né? Podemos dizer um lugar de dor, verdade, um lugar de escravidão, podemos dizer assim, é o mundo. O mundo sem Deus, o mundo no pecado, o homem que perdeu o direito da salvação, ele vive nesse mundo de esquecimento, longe da presença do Rei, vivendo de migalhas, maltratado.
Ia para Lodebar quem tinha sofrido uma tragédia na vida.
Isso, é um local, vamos dizer, eu vou usar a palavra refúgio, mas essa palavra refúgio não está bem empregada aqui. Era como se viver já à margem da sociedade, do direito da sociedade. Era um lugar esquisito, um lugar difícil, de pobreza. Lá estavam os derrotados, os marginalizados, os fora da lei e também aqueles que tinham medo. Porque quando aconteceu que Davi assumiu ao trono, e como era costume em Israel que os reis que assumissem, todo mundo que era da parentela era eliminado. Então, o que aconteceu? Eu vou fugir para Lodebar, um lugar que ninguém me conhece. E foi para lá. E talvez depois os irmãos vão falar sobre o acidente que Mefibosete teve nesse percurso. Mas deixa para os irmãos depois falar. Mas o importante é que o Espírito Santo nos conhece. E sabe da nossa necessidade. Aquele que clama pelo Deus vivo, o Espírito Santo não o rejeita e o traz à presença do Rei. E quando nós chegamos na presença do Rei, nós vamos receber todas essas bênçãos que a palavra descreve, de termos os benefícios dos dons espirituais, da nossa salvação. Imagina, a salvação é um milagre. O Senhor nos tira do mundo do pecado, endireita a nossa vida, nos coloca roupas de salvação, perdoa os nossos pecados e agora nós somos aceitos à presença do Pai Celestial. Então, o caminho de volta é o caminho da... Primeiro foi o caminho da desobediência, agora é o caminho da obediência que nos coloca na presença do nosso Senhor.
Perfeito. Pastor Fernando Almeida, já que o pastor Paulo Cosmo deixou esse gancho aqui, do acidente que vitimou aqui Mefibosete, a ama, vamos colocar assim, a cuidadora dele, estava fugindo com ele, porque aqueles que mataram o pai de Mefibosete, ou seja, mataram Jonatas, né, também iriam matá-lo. Então, ele pensava assim, E aí, e fugiram. E ela, deixando ela deixou ele cair. E ele quebrou ali os dois pés, né? E ficou manco. E aí, a gente vem nessa, nesse contexto do acidente, da tragédia. E muitas vezes, a tragédia, aquilo que a gente não está esperando, vem sobre a pessoa. E coisas que fazem com que afaste a pessoa da casa do rei. Vai viver num lugar de esquecimento, né? Vai viver num lugar à margem, né? da casa do rei e lá fica, né? Sem nenhuma possibilidade de voltar, manco espiritualmente falando, não consegue caminhar, depende de outras pessoas, enfim, uma vida que não era a vida que o Senhor ali tinha para Mefibosete. Mas Davi assume. Quando Davi assume, e aí ele, um dos seus atos é: há alguém da casa de Saul que precisa ser usado de misericórdia? Reseta. Não é? Reseta ali. E eu procurei essa palavra aqui, de beneficência, a pedido aqui do pastor Paulo Cosme, é um reset. Ele redefine, ele restabelece no hebraico, restabelecer a ordem. Olha que coisa gloriosa.
Restaura,
né? E ontem eu até comentei aqui, pastores, quando ele usa de misericórdia com... Porque, na verdade, Davi usa de misericórdia com Mefibosete. E a palavra misericórdia no hebraico é raharim. Raharim, ela é a única palavra usada no plural. E raharim, como é que eu vou explicar isso aqui? Ela é usada várias vezes. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, ela se renova, ela já se renovou hoje, amanhã também. São riquíssimas, Deus é riquíssimo em misericórdia. E os gregos acreditavam que a palavra misericórdia, que é misericardia, né? É compaixão de coração, ela vinha desse órgão, que é o coração humano. Mas quando você vai no hebraico, a palavra misericórdia, que é raharim, essa palavra raharim, ela vem da raiz de outra palavra, chamada herren, que quer dizer útero. Ou seja, a misericórdia do Senhor, ela gera vida, porque o útero é o lugar onde gera vida. Por isso que a misericórdia, quando Deus usa de misericórdia, ele gera vida na vida da pessoa. Glória a Deus. Como Davi usou na vida de Mefibosete, que nem esperava mais. E ele achava que nem tinha direito, como nós não temos. Porque a misericórdia de Deus, o que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que merecemos. A paz do Senhor, pastor Fernando Almeida.
Paz do Senhor, Kleber, pastores, Luciano, Ricardo, Paulo, paz do Senhor Emerson, paz do Senhor aos nossos irmãos que participam conosco desse pós-madrugada. Você falou lá no início do acidente, né? Da tragédia que o...
Veio sobre Mefibosete.
Né? Veio sobre ele, que o deixou impossibilitado de caminhar, né? Caiu do colo, né? Da ama, né? E a maior tragédia, Kleber, né, na vida do homem, foi a entrada do pecado lá no Éden, que o afastou.
Exatamente.
Da presença de Deus, da comunhão com Deus, né? Do lugar que Deus tinha preparado para ele, né? O pecado fez isso, né? Ele precisou sair, ele precisou se afastar. Foi o caso de Mefibosete, que teve que ir para Lodebar, ou seja, e o homem, a partir da entrada do pecado, ele não caminha mais com Deus, na presença de Deus, ele está, né, com seus pés, né, impossibilitados de caminhar, né, e ele se afasta da mesa do rei, né, de comer com o rei, de todo aquele alimento, tudo que o rei tem para ele, ele fica impossibilitado de participar de tudo isso. Então, essa foi a maior tragédia. E a restauração disso, a restituição disso, é pela misericórdia. Você falou, a misericórdia é você não receber o que você merece.
Exato, juízo, né?
É juízo. Há um juízo, né? Definido, você vai morar em Lodebar e ali você vai acabar os seus dias. Esse é o juízo. Você não vai caminhar mais. Mas a misericórdia é tirar esse juízo que é merecido, e dar a ele um outro juízo, né? Tira o juízo de morte e vem sobre o homem um juízo de vida abundante, que é a misericórdia. Ela gera vida. Então, a misericórdia é você não receber o que você merece. E a graça é você receber
aquilo que, não
que você não merece. Né? Então, essa foi a ação de Deus, né? Na vida do homem, e retratado aqui nesse texto, como o pastor Paulo Cosme colocou, né? De forma profética, apontando para esse grande ato de Deus. E só encerrando aqui minha participação.
Mas já?
Nessa primeira, primeira parte. A palavra diz assim, né? E disse Davi, há alguém, verso 1, Paulo, do capítulo 9.
Sim.
Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem?
O Senhor sempre faz bem.
Né? Então, é o que Deus quer fazer com o homem, né? E uma das características de Davi que o aponta profeticamente para a pessoa do Senhor Jesus é a misericórdia. Davi foi um homem misericordioso. Né? Ele exerceu de misericórdia aqui, ele exerceu, tinha exercido de misericórdia anteriormente com Saul duas vezes, ele exerceu de misericórdia com Simei, quando Simei o apedreja ali, ele subindo ao Monte das Oliveiras. Então, Davi é misericordioso, e Jesus é esse Senhor misericordioso.
Riquíssimo em misericórdia. Né?
Essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, diz a palavra do Senhor, e elas não têm fim, diz a palavra do Senhor. Por isso que ela está no plural lá no original, né?
Exatamente, por isso que Harerim é plural, porque as misericórdias se renovam a cada manhã, todo dia, todo dia. E o detalhe que você me fez lembrar aqui, pastor, dois detalhes, aliás, no verso aqui, e disse Davi, há ainda alguém que ficasse, né, para que ele faça bem, bem aqui é misericórdia no original mesmo.
Louvado, tá?
Procurei aqui na minha Bíblia, é misericórdia. As misericórdias do Senhor é a ser nova, e o, vamos voltar aqui a falar desse órgão do corpo feminino, que é o útero. Quando nasce uma criança ali, não nasce 50% da criança, depois nasce os outros 50%. Ele, ali o útero sempre é uma vida nova. E é isso que Deus quer gerar na sua vida, você que está ouvindo.
Um novo nascimento.
Um novo nascimento, uma vida nova. Não uma vida remendada, mas um novo nascimento. É isso que Deus, se você viveu em Lodebar até hoje, vamos aqui parafrasear, hoje, lugar de sofrimento, à margem, marginalizado, humilhado, sem esperança, hoje, nessa manhã, o Senhor quer tirar você de Lodebar. O Senhor lembrou de você.
Louvado seja o nome.
Ele quer trazer você, você tem a vida nova, gerar uma nova vida. Cheia de misericórdia.
Amém.
Não é isso, pastor? Graças Ricardo Diniz, recém-chegado aí do condado de Valadares. Né? Tá até com uma aparência melhor, mais tranquilo, né? Vendo ali da...
Vai falar em português, né?
Quer falar em português, mesmo. Por favor. Paz ao pastor Ricardo.
Paz seu, Kleber, Paulo, pastores, companheiro aqui que tá conosco, os irmãos ouvintes da Rádio Manaim. Na verdade, eu estou pela palavra que Fernando disse assim, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, entendeu? Então, ele já providenciou de renovar as suas misericórdias. Né? Mas há dois detalhes nessa palavra que eu acho muito interessante e profundo, como o pastor Paulo Cosmo até citou a profundidade que é, quando fala, né? Há alguém da casa de Saul, sim. O filho de Jonatas. Então, por que o filho de Jonatas? Porque a intimidade que Davi tinha com Jonatas. Então, era filho de Saul, mas eles tiveram uma amizade muito grande, né? Então, a consideração ali, todo o processo, né? De conhecer, de saber quem é. Então, o coração de Davi, mais do que naquele momento da misericórdia que ele queria ter para com a casa de Saul, mas o fato de saber que Jonatas, né, havia tido um amigo, um bom soldado e tinha morrido, né? Então, naquele momento, Davi providencia o resgate para o filho de Jonatas, né? A característica de nós, né? Somos filhos de quem, né? Nessa vida, né? Há uma família, um pai, uma mãe, a uma origem vinda também da questão do homem, desse homem que pecou, destituído está da glória de Deus, mas o Senhor começa a resgatar os seus. E qual a condição do resgate do homem? É justamente essa: o homem não caminha mais. Isso é, os seus pés atrofiados por um acidente, por uma queda. E o que esperar? O tempo passar e aguardar a morte? Não, mas há um resgate nesse momento através do Senhor Jesus. E nesse resgate, tira justamente da questão de Lodebar para trazer para onde? Para Jerusalém. Amém. Porque Jerusalém é profético. Então, não deixou de viver na terra de Israel, não deixou de ter a noite, não deixou de ter a manhã, mas em Jerusalém, de contínuo, comia a mesa do rei. Continuou coxo de ambos os pés. Isso não mudou. A nossa natureza, ela se mantém.
Sim.
Mas é uma ação do Espírito Santo, porque estamos em Jerusalém. Isso é, estamos no local profético em que o Senhor nos colocou para nos alimentar. E ali o Senhor tem, nos dado condição da nossa caminhada, da nossa vida espiritual, a nós, a nossa família, com a igreja, no local de trabalho, no momento que estamos vivendo, mas estamos em Jerusalém. Isso é sobre a guarda do rei, o cuidado de Ziba, sabendo de onde viemos, sabemos para onde queremos ir. Está tudo definido. Eu acho que esse verso 13, quando fala que morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei. Todos nós, independente da nossa natureza pecaminosa, que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas podemos nos alimentar à mesa do rei. E poderíamos fazer até que uma referência ao estudo da EBD, ali no capítulo 2, quando fala, né? Levou-me a sala do banquete, o seu estandarte em mim é o amor. Esse encontro do homem com Jesus, seu Salvador, o cuidado do Pai, a direção do Espírito Santo, nós somos levados à sala do banquete a cada dia.
Amém. Antes de chamar aqui o pastor Luciano Rangel, é só avisar os irmãos que às 8 horas da manhã de hoje, nós teremos uma entrevista aqui com o doutor Eduardo Rosetti. Aliás, ele é pastor também da nossa igreja, doutor Eduardo Rosetti. Nós vamos falar sobre doença intestinal inflamatória. E eu quero aconselhar você que tem alguma pessoa na sua família, um amigo, você quer saber um pouco mais sobre essa doença intestinal inflamatória. E é importante, porque tem atingido muitas pessoas no Brasil. E é bom a gente falar um pouquinho sobre isso aí. É diverticulite, doença de Crohn, enfim, tem muitas informações e que o doutor Eduardo Rosetti vai dar essa entrevista pra gente aqui às 8 horas em ponta aqui na Rádio Manaim. E se você tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, por favor, anote aí, escreva, mande pra gente. Aproveite a oportunidade dessa consulta 0800 hoje aqui na Rádio Manaim, onde estaremos entrevistando o doutor Eduardo Rosetti. Muito bem, pastor Luciano Rangel. Mefibosete, ele não acreditou na bondade do rei. Falou, meu Deus, não é possível uma coisa dessa, né? Porque não era comum, como não é comum no mundo aí fora, usar de misericórdia, não é? Aí fora, o mundo, a palavra, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que esse mundo aí fora jaz no maligno. Você está debaixo de uma mentalidade maligna, onde é a fake news, a mentira, a maldade, né? Meu Deus, palavras torpes, só coisa, né, que não vale a pena. E quando a pessoa, ela recebe uma misericórdia, um perdão, até se assusta. E foi o caso de Mefibosete. Ele não acreditava na bondade do rei, mas o nosso Senhor, ele é rico. A palavra em Efésios diz que ele é riquíssimo em misericórdia. Tudo ele faz bem. A bondade, ele é amor, né? Ele nos ama e ponto final. E o Senhor usou de misericórdia, e ele não acreditava como é que o rei pudesse ser tão bondoso com ele, na insignificância de Mefibosete. Ele pensava assim: eu sou tão insignificante que o rei nem vai lembrar de mim. Não, Deus é um Deus que se lembra.
Amém.
Né? E por mais que sejamos insignificantes, pequenos, mas ele se lembrou de mim, ele se lembrou de cada um de nós aqui. e enviou o Espírito Santo para nos resgatar, para que hoje pudéssemos habitar em Jerusalém, sentar à mesa do rei, participar da ceia. Olha, maravilha. Fala conosco, hein? Que maravilha, que coisa boa. Nosso Deus é muito bom.
Amém.
Paz, Senhor, pastor Luciano Rangel.
Paz do Senhor, irmão Kleber, pastores Paulo, Fernando, Ricardo, Diácono Emerson e todos que participam aqui do pós-madrugada. É coisa maravilhosa, né? Quando meditamos na palavra de Deus, a riqueza das revelações, né?
Uhum.
É, ele se sentia tão insignificante que ele se compara a um cão morto. Cão,
exatamente.
Porque o cão vivo tem uma serventia muito, muito grande, uhum, né? Mas o cão morto, que valor tem, né? E isso nos remete ao entendimento que sem Jesus, né, longe de Deus, nós estávamos mortos em delitos e em pecados, né, mortos espiritualmente. E aqui ele se humilha, né, quando ele é chamado para estar à mesa do rei, ele se humilha e a palavra de Deus diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, o Senhor o exaltará, né? Então ali ele estava sendo exaltado, colocando ele que, por sofrer daquela deficiência, né?
Uhum.
Por estar aleijado, né? Ele que estava sempre num plano inferior, agora, assentando à mesa, ele estaria se sentindo igual a todos que estavam à mesa, né? E agora à mesa ele estaria sendo tratado como um dos filhos do rei, né? Que coisa maravilhosa, né? E o pastor Ricardo até falou da aliança, né? Davi fez bondade com Mefibosete porque ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com seu amigo, com Jonatas, uma aliança de amizade, de companheirismo. E a palavra em Provérbios 17:17 diz assim: em todo tempo ama o amigo. O amigo ama em todo tempo.
Uhum.
Jesus é o melhor amigo, né? O amigo perfeito, que ama o pecador em todo tempo, né? É, o amor dele não muda, é incondicional. Então, quando Davi lembra da aliança que ele fez com Jonatas, ele queria fazer o bem a alguém da família, né? E muitas vezes o que acontece é exatamente isso. Muitos familiares são abençoados por causa de uma pessoa da família que fez uma aliança com o Senhor Jesus, né? Então, toda família tem, né? E a salvação é resultado dessa aliança, que às vezes uma pessoa faz, um servo, uma mãe que faz. E às vezes o filho, no tempo que a mãe estava viva, ele nem aceita Jesus, mas depois de um tempo, a misericórdia do Senhor se revela, né? Então nós vemos aqui tanto a misericórdia, que é o livramento daquilo que nós merecemos, uhum, do juízo, como também a graça, como o pastor Paulo já falou na palavra, que é a bênção que recebemos, a bênção que nós não merecemos, né? E o versículo de Provérbios 17:17 termina dizendo assim: na angústia nasce o irmão, né? Então, aquele homem, Mefibosete, vivia um drama familiar, uma tragédia, tanto sofrimento. E agora havia uma mudança de vida para ele, né? O que estava acontecendo ali? Uma coisa nova na vida dele, né? Olha o contraste, sair de um lugar sem passo, no deserto, e vir para Jerusalém, né? Uma vida nova na presença do rei. E o companheiro falou aí da misericórdia, né? Do útero, né? Uhum. De um novo nascimento, né? É isso mesmo, né? Quando a gente aceita Jesus, o melhor amigo nasce, né? No momento de angústia, de isso, dor, de sofrimento, nasce o irmão. Porque Jesus nos dá o direito de sermos filhos de Deus, né? De estarmos à mesa do Senhor, como filho, sendo tratado como filho. Isso é maravilhoso, né? Então, nós somos devedores, né? Por isso que ele se sentiu tão constrangido. O amor de Cristo nos constrange,
a,
né?
A autoestima do Mefibosete, não tinha, né? Não tinha autoestima nenhuma. Ele se achava um cão morto. Meu Deus, quantas pessoas nessa manhã, pastor Luciano, também estão nessa situação. Às vezes, a situação corriqueira da vida levou essa pessoa a uma tragédia, a se afastar da casa do rei. Mas o Senhor, ele, como o Senhor disse, ele lembra da aliança. E ali quando ele fala, ó, esse é o sangue da nova e eterna aliança, né? E nessa manhã, eu creio e enxergo isso pelo Espírito, que Deus está querendo trazer de volta muitos que a vida, as circunstâncias, os levaram para a ficar à margem, longe da casa do rei.
Isso mesmo, um sentimento de inferioridade.
Isso. Quem sou eu? Por causa
de traumas vividos do passado, erros, né, que foram cometidos, né? Porque quando se comete um erro, a gente colhe o resultado daquilo, as consequências, né?
Claro.
Mas aqui está a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor, né?
Pastor Paulo?
Luciano, você falou do medo, né? Então, Mefibosete, imagina quando a comitiva de Davi chega à sua casa. Na cabeça dele podia estar pensando assim, ó, agora estou liquidado. O rei vai executar o juízo que já estava determinado.
Uhum.
É assim? Então, vamos fazer uma transliteração para o homem hoje afastado de Deus. O homem vive nesse medo, nessa insegurança, porque o pecado faz isso com o homem.
Sim.
E quando o homem chega na presença de Deus, ele vem com esse medo. Ele falou assim, eu sei, eu mereço a morte. Eu sou indigno,
uhum,
de receber a salvação. Então o homem chega nessa condição, todo, como o Diniz falou assim, discriminado, não anda no caminho. Então há um juízo de morte, vamos colocar assim, há um juízo de morte para aqueles que estão fora, estão de perder a salvação, estão fora, estão distante do Senhor. Mas quando o Senhor resgata a palavra, é contra isso, não tenha medo. Eu sou aquele que pode restituir a vida. Eu sou aquele que vou reconstruir a sua vida, ainda que ela seja toda assim, desfalecida.
Sim.
A gente pode pegar vários textos da palavra, o vaso na mão do oleiro, né? Não tinha condição de ser reconstruído, mas quem estava fazendo o vaso sabia. Então o Senhor é esse arquiteto que reconstrói a nossa vida do nada. O Senhor tem poder de reconstruir. Você falou agora, Kleber, a respeito. Quem sabe muitas pessoas nesta manhã,
uhum,
estão assim desiludidas, afastadas,
sem esperança,
longe do Senhor, sem esperança, jogadas,
uhum,
esquecidas, mas o Senhor não esqueceu dos seus.
O Senhor diz assim, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, isso, eu não me esquecerei de ti.
Amém.
Glória, isso não se esquece, não é?
Amém.
E a palavra restituiria aqui no hebraico é retornar a ter direito. É isso. Você vai retornar a ter direito a sentar à mesa do rei. Não porque você ou eu merecemos, mas pela misericórdia do Senhor, pastor Paulo.
E eu queria concluir, porque Davi é tipo de Jesus aqui, profetizado aqui.
Uhum.
Então, o Senhor Jesus, quando chega também em Jerusalém, e que ele olha a situação de Jerusalém e vê que o povo estava distante do caminho do Senhor, povo estava comprometido com aquilo que era material, um engano, uma religião falida, podemos dizer assim. E o Senhor, ele se posiciona e fala assim, vinde a mim, todos que estáis cansados,
uhum,
sobrecarregados, oprimidos, por qualquer que seja a acusação. Mas o Senhor, vinde a mim, porque eu vou aliviar a vossa causa, o vosso problema. Eu vou tomar sobre mim o jugo do pecado que estava sobre a sua vida. Então, quando Jesus assume a cruz do Calvário, ele faz exatamente isso. Ele coloca sobre as suas costas o nosso pecado, vai à cruz, derrama o sangue dele e diz ao Pai Celestial: Pai, está consumado o segredo para que o homem tenha novamente acesso à sua presença. Eu estou aqui, Senhor, assumindo o pecado de Kleber, do Paulo, do Luciano, do Emerson, do Diniz e do Fernando e de todos os nossos ouvintes aqui. Pai, está consumado. E ele coloca na presença do Senhor, vamos dizer, esse laudo com essa insígnia,
uhum,
eternal, registrado no cartório da eternidade. você está absolvido. E agora, o jugo que era pesado, você vai ter um fardo suave, de bondade, de alegria. E eu vou te ajudar na caminhada e você não vai perder o caminho da eternidade.
A irmã Débora Cândida, que está lá em Belo Horizonte, lá em Lagoinha Leblon, ela disse assim: Kleber, quando eu ouvi o texto da madrugada de hoje, eu glorifiquei o nome do Senhor. E na oração silenciosa, eu clamei ao Senhor, que o Senhor restituiu o meu lar novamente. Tudo que o inimigo tomou, que o Senhor possa restituir novamente. Aí eu ouvi o pastor falando de Mefibosete. Aí o clamor dobrou aqui, né? Clamei o meu coração, Senhor, que o Senhor venha lembrar-se de mim também, assim como Davi lembrou de Mefibosete. Kleber, que a sorte do meu lar seja mudada. Eu creio que as promessas do Senhor irão se cumprir. Tem 7 anos que eu estou orando. É isso mesmo, irmão. Deus não se esquece da gente, né, pastor Fernando? O Senhor, ele é um Deus que se lembra. E as misericórdias do Senhor, elas nos alcançam.
Essa pergunta que Davi faz aqui, né? Há ainda alguém?
Uhum.
Essa pergunta, ela continua ecoando.
Isso, durante esses anos todos.
Todo esse tempo. Há ainda alguém? Tem um corinho que a gente canta assim: há sempre alguém
que não provou
o grande amor do meu Senhor. Então, há ainda alguém? Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui guiando a igreja, operando,
uhum,
a pergunta é essa: há ainda alguém? Ainda tem oportunidade de você sair de Lodebar, né, de você vir sentar à mesa do rei, porque Jesus quer te fazer bem.
Estamos aqui no pós-madrugada pela Rádio Manaim, agradecendo a nossa audiência rotativa, você que acompanha a nossa programação. Peço oração pelo nosso irmãozinho, o Kevin. Ele mora em Medeiros Neto, né? Ele é neto da irmã
Edinalva.
Vamos orar pela vida do nosso irmãozinho, Kevin, para que o Senhor possa abençoá-lo, orar pela nossa irmã de Nova também, por essa família, né? Por esse lar, para que o Senhor possa abençoar em todas as áreas onde há necessidade aí. Agora um detalhe, pastor Paulo Cosme, nós temos que arrancar Lodebar do coração da gente, né? Não adianta a gente sair de Lodebar e Lodebar não sair da gente. Não é verdade?
Com certeza, né? É o que nós lutamos todos os dias, né? O Senhor tira o mundo. Por isso nós temos hoje como uma doutrina estabelecida,
uhum,
no nosso meio, que o Senhor revelou, que é o sangue de Jesus. Quando o sangue, nós clamamos pelo sangue de Jesus, ele entra e ele opera em duas situações. Ele tira o mal do nosso coração.
Certo.
E ao mesmo tempo, ele nos alimenta com aquilo que é da eternidade, nos alimenta com a palavra revelada. Então, todos os dias, a gente está sempre nessa dinâmica de clamar ao Senhor e pedir misericórdia e suscitar do Senhor a bênção para nós, porque nós estamos no mundo. A palavra diz: no mundo tereis aflições. Então, as aflições nos cercam todos os dias.
Sim.
Mas nós temos os oásis, os bálsamos, né, esse aprisco glorioso e a presença do Senhor. Como Ednice falou de Cantares, nós estamos estudando sobre a macieira, né? Então, se assentar debaixo da macieira, não sei se os irmãos vão entender, mas é o fruto doce, que é a presença do Espírito Santo. Ainda que estamos aqui no mundo, como igreja, nós temos esse descanso, somos alimentados com os dons espirituais, com o batismo com o Espírito Santo, com as revelações, com a palavra revelada. E isso nos enche de prazer e de alegria, porque o sentimento é de eternidade. Ainda que nós já vivemos a eternidade.
Confortai-me com maçãs, né?
Isso,
diz o texto lá, né?
Com maçãs.
Consolo do Espírito Santo.
É uma palavra assim, tem,
uhum,
tem que trazer o um entendimento.
É.
Eu queria aqui deixar, Kleber, um abraço forte aqui a uma,
sim,
irmã. Ela é da igreja do Funcionários em Belo Horizonte, do pastor Picone. Ela sempre está conosco nas madrugadas e ela gostaria de me conhecer. O que,
amém,
que aconteceu?
Que bênção.
Meu irmão consulta. Gêmeo foi. Meu irmão gêmeo foi à igreja de Funcionários.
Já conheceu?
Quando ela viu o meu irmão, ela falou assim: pastor Paulo, e aquela coisa toda, e abraçou.
Aquele... E não era o Paulo.
Aí ele se
identificou. Era o César.
Mas o sentimento foi o mesmo, porque ele passou para ela. E nós aqui abraçamos essa irmã, Lene,
ela, da igreja, ela do literalmente funcionário, viu pelo espelho, né?
Ela viu pelo espelho. Mas ó, nós convidamos a senhora para quando a senhora vir aqui na Vitória, comparecer aqui à rádio para nos conhecer, para conhecer a rádio, ao Kleber, essa figura ilustre, né, que nós temos todos os dias nas nossas madrugadas e os demais também funcionários aqui. E ela tem uma. Ela é irmã. Assim, ela é irmã, não sei se os irmãos conheceram o Gilson, que trabalhou no presbitério.
Ah, o
faleceu,
sim,
né?
Ele
é esposo da Girlane. Ela é irmã dessa irmã.
Isso. Perfeito. Amém. O que eu gosto é da criatividade, né? Dos nossos pais, né? O pastor é Paulo César Cosme, né?
Isso.
E o nome do irmão do senhor?
César Paulo.
César Paulo.
Veja.
Paulo César, César Cosme são gêmeos. Olha que coisa. Né?
Amém.
Que maravilha.
Mas eu quero encerrar aqui desejando um dia abençoado para os nossos ouvintes.
Amém.
E que em todo momento nós possamos lembrar que a mão de Deus nos alcançou pela sua graça, por esse recede do Senhor.
Perfeito.
Nós somos alcançados. Nós não merecíamos a salvação. Não merecemos estar aqui nesta manhã falando do Senhor, mas aprove ao Senhor nos chamar e nos tirou como um forte do Egito, do pecado, nos deu uma identidade nova e o Senhor tem isso para todos quanto quiserem. Ainda há lugar dentro da palavra profeta do Senhor Jesus, sobre a palavra da grande ceia, ainda há lugar. E o convite do Senhor, sai pelos valados, pelas ruelas da cidade e forçai-vos a entrar. Então o convite da salvação, ele está de pé todos os dias, a porta da graça está aberta. Se você entrar, você vai encontrar a felicidade, vai encontrar descanso e no porvir a eternidade com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe a todos, a paz do Senhor.
Pastor, pastor Paulo, vou pedir agora por gentileza o nosso diácono Emerson Duarte assumir aqui, pastor, pastor, aqui enquanto o nosso pastor Paulo tá nos deixando aqui, né? Vai ter o seu trabalho secular e tá na hora, né? Muito bem. Ah, pastor Fernando Almeida, pastor Ricardo e pastor Luciano. O pastor Peterson Favorete mandou aqui um texto e disse assim, Kleber, na expressão porque usarei no texto aqui, o sentido da palavra, o conteúdo no original é pôr em ordem, ordenar. E entendemos que é necessário que nossa vida esteja em ordem com o Senhor, para que as misericórdias do Senhor tenham sentido e efeitos em nossa vida.
Amém.
É isso mesmo. Obrigado, viu? E o pastor Peterson disse assim, Kleber, glorificamos ao Senhor pela misericórdia do Senhor, que não somos merecedores, mas é ela que nos sustenta, né? A misericórdia do Senhor que nos sustenta a cada dia. Mas o interessante, pastor Luciano, eu até falei brincando com o pastor Paulo, mas é pura verdade. Muitas vezes, por exemplo, o texto aqui, no verso 13, fala assim, morava, ele já não pernoitava, estava de passagem, visitando, não, morava em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei. E muitas vezes a pessoa sai de Lodebar, mas continua lembrando das suas frustrações, vai lá, dá um pulo, não, vou lá em Lodebar olhar como é que tá lá e volta. Não, é um caminho sem volta. Se você sair de Lodebar tem que sair da sua vida também, pastor.
Isso mesmo. Né? É uma constância, né? Uma continuidade, né? Uhum. E eu tava lembrando que a palavra restituir tem vários sentidos, né? No
sim.
hebraico, né?
Sim,
significa trazer de volta, isso. Reverter, revogar, né? Reverter o direito, né? Porque Jesus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, né?
Então, perfeito.
Há pessoas que talvez estejam nos ouvindo, que por algum motivo tenha se afastado da comunhão, da mesa do Senhor, né? Tenha saído de Jerusalém, mas nessa manhã a palavra do Senhor vem com esse propósito de reverter toda a maldição, toda a dificuldade em bênção, né? Senhor deseja fazer isso, revogar a condenação, o juízo, aquilo que nós merecemos, porque a palavra fala que nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele revogou isso, essa condenação que havia por causa do pecado. O Senhor nos restaurou, nos trouxe de volta à comunhão, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Amém. Deixa eu chamar aqui, ouvir a voz dele aqui, do nosso diácono Emerson Duarte, está nos visitando aqui. Querido, uma honra para nós recebê-lo aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo, espero que esteja gostando de estar aqui conosco, aqui nesse pós-madrugada. Diácono Emerson, a paz do Senhor, querido.
A paz do Senhor, Cleber, tem sido uma experiência maravilhosa. Agradeço a oportunidade, pode ser os pastores, os nossos irmãos que nos ouvem. Estou muito feliz, um aprendizado, né? Acompanho os irmãos diariamente. Amém. E agradeço essa oportunidade de estar aqui.
Amém. Agora, eu falo um pouquinho sobre Mefibosete, né? O Emerson. A bondade do Senhor, ela excede todo o entendimento humano. Né? O amor do Senhor excede, né? E o Senhor, ele quer que nós possamos desfrutar da riqueza do reino de Deus, né? E quando Mefibosete tem ali tudo restituído, né? Tudo aquilo que Davi restituiu a ele novamente. E é isso que Deus quer fazer. Tantas pessoas hoje sofrendo e às vezes essas pessoas não têm nem noção desse amor, dessa misericórdia que Deus quer trazer essas pessoas de volta, para deixá-las de estar à margem, de estar sofrendo, de estar em Lodebar, lugar de esquecido, de esquecimento, apesar de que Deus não se esquece de ninguém, mas as pessoas, elas foram parar nesse lugar, e às vezes por uma situação que elas nem mesmo quiseram, mas levou, as circunstâncias levaram a isso, né? Mas um acidente, uma tragédia, enfim. Mas o Senhor, ele assim como ele fez com o filho pródigo, né? Ali aquela parábola, lembrei que agora, quando ele cai em si e fala, vou voltar para casa do pai. É esse sentimento, é esse cair em si nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo está tocando o coração de muitas pessoas que estavam lá em Lodebar, em um lugar de esquecimento, de humilhação, de tristeza.
É verdade, Cleber. A palavra, como o pastor Cosmo trouxe, né? Lodebar, terra sem pasto, sem comida, sem esperança, sem glorificação, uma cidade desprezada, né? Ou seja, esquecido, deserto, abandonado. Isso é familiar, né?
Uhum.
É o charco de lodo, né? Aonde o Senhor um dia nos tirou e nos trouxe para a tua presença.
É verdade.
Ziba, como foi dito, né? Tipificando o Espírito Santo, aquele que os gemidos inexprimíveis, né? Nos resgata, né? Ele fala, ele testifica de nós, intercede por nós, né? E aí o rei manda nos chamar,
uhum.
Né? O rei manda nos trazer. E o que você disse aí, né? Isso me fez lembrar, quando a gente diz aqui, terra abandonada, terra esquecida, o Salmo 139, no seu verso 7, né? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no chão a minha cama,
uhum.
Eis que tu ali também está. Então, não importa onde nós estivermos, o Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos resgatar, ele vai nos buscar, ele vai providenciar o socorro para nós, vai nos dar vestes novas, né? Vai restaurar aquilo que é nosso, vai nos colocar à mesa para podermos ceiar com ele, para podermos estarmos com ele. Né? Não importa a nossa condição, não importa quem somos, né? Fazendo outro paralelo, o rico e Lázaro.
Perfeito.
Então, os dois ali desfaleceram. Lázaro, mendigo, né, subiu ao céu, o pai Abraão. E ali o rico, não por ser rico, mas porque ele não agiu com benevolência, ele não agiu com amor, não agiu com misericórdia.
Exatamente.
Né? Ele foi para o...
Estava num lugar de sofrimento,
né? Então, o Senhor, ele quer nos resgatar para nos colocar à mesa com ele, para que possamos ceiar com ele. Esse é o amor do Senhor. Então, esse chamado, né, é o ato de Deus, né, soberania de Deus para nossas vidas, né? O Senhor nos chama e nós passamos por esse processo diário de santificação. O Senhor está nos chamando.
Amém. Basta estarmos atentos e observarmos isso, porque o irmão que colocou aqui, né, no Salmo 139, quando disse, se você estiver ali no céu, o céu, que fala de um lugar de sofrimento, um lugar longe de Deus, né? É como Lodebar, lugar longe de Deus, mas ainda há tempo. Ainda há tempo, a igreja ainda está nesse mundo, pastor Luciano. Pastor Ricardo Diniz. Ainda há tempo desse resgate, porque depois do arrebatamento da igreja, a porta vai se fechar.
Exatamente. E interessante que Davi fala com Ziba, né? Sobre essa questão do ainda alguém, né?
Uhum.
E ele falou sim. E essa, como foi dito, pastor Fê, continua ecoando. Ainda alguém, o Espírito Santo está aí, convencendo o homem do erro e do pecado. E interessante o aspecto é que muitos de nós viemos depois de uma vida terrível.
Sim.
De pecado, de engano, de tudo mais. Outros já nasceram na presença do Senhor. Aí você vê a condição aqui do Mefibosete, que justamente quando fala assim, ele estava em Jerusalém, como uma irmã até comentou aqui no grupo, o local, né, revelado pelo Senhor, profético, e ele tinha um filho pequeno. Sim. Isso é, esse filho pequeno, ele já recebeu a bênção, a beneficência, sim, de estar com o pai, entendeu? Sim. Resgatado por Davi e sentando-se à mesa do rei. Então, uma condição totalmente diferente. Então, nós temos filhos que são filhos desta obra, que já caminham com essa bênção. Há outros que vieram numa condição difícil, que não conseguia caminhar, mas o Espírito Santo continua chamando e tratando nesse momento. Outro dia até falei, né? Se hoje ouvires a tua voz, não endureça o coração, porque o Espírito Santo não vai contender para sempre com o homem. Há um chamado, há uma ação, mas o homem às vezes tem feito o quê nos dias de hoje? Rejeitado a bênção de Deus. A preocupação de Mefibosete, será que Davi está tão bom assim? Mas ele foi porque ele entendeu que ali havia uma bênção para ele. Então, há uma promessa de Deus de resgate para o homem, há uma promessa de Jesus que ele vai voltar para buscar a sua igreja, e você não precisa ficar com medo, não. Ah, mas será que Jesus volta mesmo? Será que Deus... Ele existe, ele está presente, ele tem operado, ele tem resgatado o seu povo e ele tem agido no nosso meio de forma maravilhosa. E todos aqueles que fizeram prova do Senhor, o Senhor respondeu, o Senhor o acudiu ao tempo determinado.
Interessante que o eis aqui, o seu servo, né, não é... Eu vim aqui reivindicar o que é meu, eu quero o que é meu por direito, né? Sou seu servo, eu dependo de ti, eu tô aqui para te servir, né? Eu tô aqui para ser usado pelo Senhor, é a nossa dependência, né? Jesus, Davi como...
Total dependência.
Como tipificando o Espírito Santo, nós somos dependentes do Senhor, estamos aqui para servir ao Senhor. Não queremos nada mais do que a salvação.
Como o filho pródigo também, né? Que meu pai, eu vou dizer que eu pequei contra ele, que ele me aceite como um dos seus trabalhadores, como um servo, né?
Mas... E o detalhe, você me fez lembrar aqui, quando o filho pródigo fala sobre, não, quer ser só um trabalhador, um diarista.
Jornaleiro.
Um jornaleiro, por quê? O jornaleiro era um diarista. Ele não morava ali. Ele ia, trabalhava e retornava para a casa dele, onde ele, não sei, onde ele estava. Ele não ficava ali na casa do pai, do seu senhor ali. E se não tivesse trabalho, ele não ia também. Então ele queria ser isso. Mas Deus tem muito mais do que isso. Deus quer que você se sente à mesa, que você more ali.
Como filho,
como,
né?
Como filho. É. Que você habite ali. Né? Não que você seja apenas um diarista. Ou então só ir à casa do pai para buscar aquilo que você precisa e vai embora. Não, ele quer que você habite ali. Ali é o seu lugar de habitação, né? A Márcia Santana, lá de Alto São Sebastião, Mimoso do Sul, disse assim: eu quero mandar um abraço aqui pro Emerson, hein? Ele era da Igreja do Funil. É isso aí? Igreja do Funil, né?
Demos assistência, Mimoso, junto com o pastor Wagner por alguns anos, pastor Jaderson Rosa, os irmãos lá são muito queridos.
Tá mandando um abraço aqui pro Emerson. Nossa, muito querido aqui por nós em Mimoso, Igreja do Funil. Dá um abraço nele aí, Cleber. Tá bom, tá dando abraço aqui. Vai deixar. Glória a Deus. 7:20, eu vou pedir pros pastores agora, porque eu tenho que devolver o horário para a TV Manhã até 7:25. Deixa eu começar a me despedir aqui do Emerson. Emerson, querido, espero que volte outras vezes. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Coqueiral 2, onde o pastor Fernandes esteve por lá, né?
6 anos, ouvilha de Fernandes.
Agora tem Gaivotas 1. Agora tem Gaivotas 1.
Você é bem-aventurado, então, né?
Aprendeu bastante. Fez meu casamento, né? Apresentou o meu filho e o meu diaconato, seu ministério. É um pai.
Pastor Fernando. Agora tô com lá. Com certeza, né? Muitos filhos na fé.
Aprendendo muito. Pastor Fernando. Muito bem, querido. Obrigado por ter vindo aqui essa manhã. Uma alegria para nós recebê-lo aqui. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de qualquer um dois.
Ô, Cleber, eu que agradeço mais uma vez a você, aos pastores, essa oportunidade de estar aqui. Quero deixar um abraço aqui para os irmãos Wagner, pastor Wagner, irmão diácono Fábio Ren, Felipe Tavares, Gilberto de Eldorado 3. Deixar um abraço para os irmãos de qualquer um dois, pastor Sebastião Leone. Os irmãos de Mimoso, que nós assistimos lá, tem um lugar especial nos nossos corações, né? Saudade, sempre que a gente pode, nós estamos lá.
Amém.
E para os irmãos da unidade médica, lá onde a gente está como voluntário com os irmãos, para que o senhor também continue abençoando os irmãos lá. Um abraço para os irmãos, pastor Robson, né? Para que o senhor continue sustentando os irmãos. Agradeço mais uma vez essa oportunidade.
Amém, querido. Lembrando mais uma vez que às 8 horas em ponto estaremos recebendo aqui o doutor Eduardo Rosetti, onde nós estaremos falando aqui sobre doenças inflamatórias. E se você tem alguma dúvida, se você quer saber o que é isso, que doença é essa, se tem tratamento, se é cirurgia, se é remédio, como você consegue detectar isso, enfim, ele vai esclarecer tudo isso aqui. Pastor Fernando Almeida, obrigado, pastor Fernando, mais uma vez, está conosco aqui, uma alegria para nós, sempre, sempre. Obrigado, querido.
Alegria nossa, né, compartilhar aqui essa bancada com os pastores, né, com o Emerson, com você, com os nossos irmãos amados, né, que sempre estão aí participando, né, do culto da madrugada e do pós-madrugada, são fiéis ali dia a dia. Quando nós estamos aqui, né, participamos de casa, né, e tem sido uma bênção maravilhosa, só da gente ouvir aí os testemunhos, né, da irmã aí que já se manifestou, a irmã Edinalva aqui. Irmã Edinalva disse assim: eu tomo posse dessa bênção, que grandeza essa palavra revelada. Então, isso é a nossa alegria, né? Graças e a gente também aqui está sendo alimentado, né, renovado aí pelo Senhor. A irmã Wanda aqui pede oração pelo senhor Sebastião Dias Martins. Ele é pai dos nossos irmãos Gabriel de Guarapiranga e do Wagner de Caraíbas. Pela saúde dele, para o senhor operar também, uma bênção, salvação, a experiência a ele.
Ah, o teu irmão, não vou falar o nome dele aqui, é aqui de Vila Velha, é aqui pertinho da gente, pronto, aí sabe o que eu tô falando dele. Ele disse assim: Cleber, paz, senhor, eu glorifico o senhor por essa palavra e porque eu vivi isso. Ele diz aqui: o Senhor Deus restituiu o meu casamento. Ele tinha se divorciado da sua esposa e agora voltaram à casa novamente. E o Senhor restituiu não só o casamento, mas tudo na vida dele, inclusive voltar para a obra, estar na presença do Senhor, mesmo sem merecer nada. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Disse aqui o irmão. E eu fico muito feliz por isso, viu, querido?
Isso é maravilhoso. Porque
a gente sempre ora aqui por você, a gente sempre lembra aqui. E eu fico muito feliz por essa boa notícia nessa manhã. Olha que coisa boa. Ó, só isso aqui já valeu, só isso entre aspas, viu? Só isso já valeu a pena isso aqui nessa manhã. Não é isso, pastor? Coisa gloriosa.
Um abraço aí, né, a todos, e um abraço especial ali aos irmãos de Gaivotas 1, onde estamos. Amém. Pastor ali já vai fazer 3 anos. Uma bênção que o senhor nos deu também de poder estar ali.
Amém. Já muito querido ali, Gaivotas 1. É uma igreja muito...
Você tá devendo lá, hein? Você falou que ia domingo, não foi. Domingo atrasado também não foi. Foi pra Glória 2. Agora domingo verdade. Você não foi pra Valadares. Agora espero que domingo você esteja lá.
Pastor Ricardo Diniz. Pastor, o povo falou da madrugada, pós-madrugada lá em Valadares também com o senhor?
Inclusive teve um companheiro lá, o diácono da Igreja Vila Mariana, e falou assim: pastor, inclusive, outro dia peguei uma palavra lá do senhor e preguei aqui na igreja, mas não foi igual não, mas eu dei uma... Eu falei: então tá bom, você melhorou, então tá bom. Mas os irmãos têm um carinho muito grande pela rádio, pela programação. Gostaria de mandar um abraço aqui para os irmãos do grupo Orais Sem Cessar, irmã Fátima e irmão Rodrigo, sempre participando também, falando aqui da questão da palavra, do pós-madrugada. O Rodrigo, ele pede para mandar aqui um abraço para alguns irmãos, que o pastor Daniel Faustino, da cidade de Magé, Rio de Janeiro, pastor Pedro Magno, da cidade de Linhares, Espírito Santo, pastor Ronilson, da cidade de Teresina, Piauí, e o jovem Marcel, da cidade de Timóteo, Minas Gerais. E ainda a irmã Maria Gomes de Itamaraju. Mando um abraço para a irmã Carla, esposa do pastor Arife, lá de Itamaraju. A Carla está aniversariando hoje. Então, a alegria que nós temos é essa interação dos irmãos, não só na oração, mas também falando aqui da palavra. E mandar um abraço para todos os irmãos da área da Grande Terra Vermelha, das igrejas ali em João Goulart, e falar dos eventos que nós temos programado aí para esse fim de semana, né? Temos o evento dos jovens, temos depois o evento com os pais, né? Lá em Terra Vermelha teremos o evento de louvor. Esteja envolvido, participe, porque o Senhor tem grande bênção nessa reunião. É o aspecto da palavra hoje. O Senhor está nos trazendo para Jerusalém para sentar à mesa do rei. São riquezas, é um alimento, são banquetes que o Senhor tem reservado para o seu povo.
No próximo sábado, dia 17 de setembro, agora, sábado que vem, será realizado seminário para jovens no Manaus de Cariacica, aqui na Grande Vitória, com transmissão online para todos os canais digitais da Igreja Cristã Maranata, ou seja, YouTube, Rádio Manaus.
E os manaís também, todos os manaís vão estar abertos.
Isso, exatamente. Então, sábado, dia 17, a partir de que horas? A partir das 14 horas, com término às 17 horas, horário de Brasília. Se você puder ir, vai ser uma bênção presencialmente em qualquer Manaim, aí pertinho da sua casa, ou se você quiser ir diretamente no Manaim de Cariacica, ou você ouve pela Rádio Manaim, ou também pelo YouTube. Pastor, antes passou o Luciano Rangel, chegou uma mensagem aqui, do irmão Carlos Roberto Brito, lá de Promissão 2, Lagoa Santa, Minas Gerais. Ele disse assim: Kleber, o pós-madrugada hoje está muito bom. Não é à toa que eu gravo todo dia, tá bom? Os temas chamam muito a atenção da gente. E tem sido uma... Ele coloca aqui, entre aspas, assim... tudo que a gente fala aqui tem sido ele coloca como uma terapia espiritual para ele. Tem ajudado muito ele, né? A riqueza do conteúdo de vocês, amém, das revelações... Glória a Deus por essa riqueza e que Deus continue abençoando cada um de vocês aí. Obrigado, nosso irmão Carlos Roberto Brito, aí de Lagoa Santa, Promissão 2, Minas Gerais. Ore por nós, não esquece não, tá? Ore por nós aí, pelos pastores, por todos nós aqui da Rádio Manaim, para que o Senhor continue nos abençoando e que possamos saber sempre, sempre, que somos apenas instrumentos na mão dele. Só isso, né? Tá bom demais. E que o Senhor possa, através da Rádio Manaim, continuar abençoando a sua vida, a vida de todos, né, que estão ouvindo a rádio, não só no Brasil, mas também no exterior, nos quatro cantos do mundo. Pastor Luciano Rangel, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, sempre à disposição, sempre muito solícito com a gente aqui. Obrigado por essa disponibilidade sempre, pastor Luciano.
Amém. Nós que agradecemos aí essa oportunidade de podermos estar aqui junto com os pastores, sempre novos aprendizados, novas experiências, uma riqueza de revelações que flui de uma forma abundante, né? Toda madrugada, todo pós-madrugada, estamos aqui de contínuo, né? Comendo pão à mesa do rei, né?
Exatamente.
Esta manhã as nossas almas já têm se fartado desse pão celestial, do maná, né?
Verdade.
Então, isso é uma alegria muito grande, né? Esse é o nosso sustento, né? E eu queria mandar um abraço aqui para os irmãos. O pastor Ricardo já até falou aqui que eles pediram também aqui, o Rodrigo, a Fátima, né? Do grupo de oração Orais Sem Cessar. Uhum. Um abraço aqui para a irmã Renata de Salvador, da Igreja de Salvador, a irmã Lícia de Feira de Santana, irmã Maria Tereza e Luciana de Belo Horizonte. E um abraço também para os irmãos ali da Igreja de Mar Azul, hoje, as senhoras em especial, porque hoje nós vamos ter o culto das senhoras, uma expectativa, né? Mais uma festa, porque
aleluia.
Semana passada, na quarta passada, por causa do feriado de 7 de setembro, não houve o culto das senhoras, então hoje vai ser uma festa mesmo, né? Vai ser um culto maravilhoso na presença do Senhor. E eu queria pedir oração também, a irmã, um abraço para ela também, a irmã Conceição, uma idosa muito querida lá da Igreja de Viçosa, conhece muitos pastores aqui de Vitória, de Vila Velha, né? E ela pediu oração também para que o Senhor possa abrir as portas de exames que ela precisa fazer para cuidar da saúde dela, né? Junto ali à prefeitura. Então, está orando para o Senhor dar essa bênção. Ela precisa dessa oportunidade aí de fazer esses exames para cuidar da sua saúde. Amém?
Amém. Glória. Deixa eu pedir, quem vai estar orando é o pastor, pode ser o pastor Ricardo Diniz. Eu já quero agradecer aqui imensamente. Eu não gosto de falar em números, mas vou falar só para que os irmãos possam ter noção de como está chegando a palavra do Senhor. Eu quero agradecer as mais de. Eu estava fazendo um cálculo aqui, que eu sou ruim de matemática de cabeça, mas eu estava calculando aqui. 3.918 mensagens chegaram aqui. Não dá para ler todas aqui, né? Humanamente falando, não dá. Mas eu vou ler todas daqui a pouquinho, tá bom? Mas prometo, vou responder a todas aqui. E quero agradecer aos 187 mil ouvintes que estão acompanhando a gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vou pedir ao pastor Ricardo Diniz, após imediatos, chorando aqui, porque é momento de oração.
Momento de oração.
Ó Pai, neste momento...
Amém, Senhor.
Nós vamos apresentar aqui esse término, Senhor, dessa etapa da programação. Já fizemos a madrugada, estamos encerrando o pós-madrugada. E sabemos que a programação continua durante todo esse dia. E independente da programação, Tu és um Deus maravilhoso que nos abençoa e nos conhece, Senhor. E nos resgatou com mão forte. Por isso somos gratos a Ti. Mas suplicamos, Senhor, uma bênção por aqueles que completam aniversário nesse dia, mais um ano de vida, aniversário de casamento, aqueles que receberam a bênção, aqueles que acordaram nessa manhã e puderam ir para o seu local de trabalho, aquele que aguarda uma bênção de saúde, muitas das vezes no atendimento médico, às vezes dentro do hospital. Ó Pai, em tudo e em todas as coisas, cuida, Senhor, do teu povo, da tua igreja, e nos sustenta, Senhor, até a volta do Senhor Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Senhor.
Estamos apresentando Bom Dia, Manaim.